Sr. Ministro, faz favor.
Eu quero agradecer ao Sr. Presidente, mas creio que estou em condições de prestar explicações a todos os senhores deputados, todas as explicações que entenderem, e, portanto, agradeço a todos, sentidamente, a posição que tomaram, mas creio que estou, de facto, em condições de responder. Agradeço a todos mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já verificou a disponibilidade de todos os senhores deputados para, se for preciso, alterar para outra altura, que estão...
Estava que ficasse de resto registado em ata, Sr. Presidente, que a atitude de todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Fica, com certeza. Vamos então dar início e eu darei desde já a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sra. Ministra, queria cumprimentar a todos e dizer o seguinte: na realidade, nós temos a decorrer aqui na Assembleia da República este processo legislativo na especialidade. Verifico que há, aliás, uma proposta da maioria no sentido de pôr para mais tarde a sua entrada em vigor em relação ao que estava na proposta de lei e, portanto, também não vemos que seja de uma urgência absoluta que nós tivéssemos que fazer hoje aqui a nossa audição e, portanto, por nossa parte, nós prescindiríamos das perguntas, podendo, estamos abertos a ter uma nova data e uma nova altura para podermos fazer isso, que certamente seria mais razoável, porque nós também temos de ter aqui uma base de razoabilidade nas nossas decisões. E, portanto, eu estava disposto a prescindir das perguntas, até porque nós já temos um estudo disto, vamos agora também estudar as outras propostas, e, portanto, da minha parte estava disponível para prescindir.
Sr. Deputado Pita Ameixa, Sra. Ministra, relativamente a essa questão concreta, queria responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado Pita Ameixa, fico-lhe grata, mas estou perfeitamente em condições de continuarmos esta audição, mas desejo-a. Mais do que isso, quero agradecer-lhe, já era aliás uma das questões que eu queria pôr a esta primeira comissão, era o postergarmos a entrada em vigor para 1 de setembro e não 1 de julho, como estava, portanto, essa proposta está imediatamente aceite, porque, como é evidente, dada a data em que estamos e atendendo ao início do ano judicial, que é de facto em 1 de setembro, como é evidente, está aceite de imediato. Agradeço mais uma vez a consideração, mas estou perfeitamente em condições de discutirmos tudo sobre o Código de Processo Civil. Até pode melhorar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado. Bem, eu iria pôr algumas perguntas concretas que, de alguns pontos que a nós nos têm suscitado mais reflexão. As perguntas que eu vou fazer não envolvem necessariamente nenhuma apreciação definitiva, nem uma crítica, nem um apoio, nem um desapoio, mas estamos aqui numa discussão na especialidade. Portanto, para ouvir a opinião da Sra. Ministra e do Governo e, em alguns casos, tentar perceber o porquê das soluções que são apresentadas. Nós discutimos aqui diversas coisas, ouvimos as entidades, temos muitas questões a pôr, eu não as vou pôr todas, até porque também tenho que deixar espaço aos outros partidos para pôr as questões. Portanto, vou aqui escolher meia dúzia delas. A primeira tem a ver com o seguinte... O artigo 530, número 7, pretende dar, digamos assim, um contributo para travar a lentidão processual e vem tentar combater o que chamam os articulados prolixos. Mas faz isso de uma forma que nos suscita dúvidas, porque faz isso através do seguinte, do pagamento... Né, taxa de justiça agravada por quem use articulados prolixos. E articulados prolixos tem um agravamento da taxa de justiça. Portanto, isso, digamos que assim, há contrário senso, talvez possa dizer assim, dá o resultado que é este. Quem tiver dinheiro, quem tiver meios para pagar, pode usar articulados prolixos. Quem não tiver,
Não pode. O Sr. Ministro até tem sido bastante enfática a dizer: nós não queremos uma justiça para pobres e para ricos. Mas esta proposta do Governo parece ir exatamente no sentido contrário. Não seria preferível encontrarmos outra solução que não fosse criar esse desequilíbrio, essa desigualdade entre os cidadãos, conforme eles têm mais ou menos posses financeiras, podendo assim utilizar o processo de formas diferentes? Era a primeira questão. Em segundo lugar, é também propugnado na proposta de lei a exclusividade da transmissão dos atos processuais por via eletrónica, transmissão eletrónica. Artigo 144. Isso também é, digamos assim, coerente nessa matéria com a questão da citação edital, artigo 240, em que, em vez de publicar nos órgãos de imprensa, não é verdade, como se faz agora, está prevista a publicação numa página informática para o efeito. Nós estamos de acordo em que se deve realmente apostar nos meios eletrónicos, e temos dado o nosso contributo também, já ao longo do tempo, para que isso seja assim. No entanto, achamos que uma posição assim tão radical, que não permite outro tipo de utilização, senão será excessiva, não é? E que, portanto, destes protegidas pessoas que tenham mais dificuldade nessa utilização. Alguns advogados, por exemplo, mais antigos, que não têm acesso à informática, ou mesmo os cidadãos. A questão da citação edital até se põe de outra forma, que é esta. A citação edital tem um objetivo, digamos assim, de citação de uma forma incidental ou acidental, quer dizer, está nos jornais populares, toda a gente lê e fica-se a saber, às vezes, por interposta pessoa, etc. Se for um edital para uma página informática, é preciso ir lá de propósito ver. E é claro que os cidadãos não vão todos os dias, vamos lá ver se há uma citação para mim. E, portanto, dá-me a ideia que estas soluções de exclusividade dos meios eletrónicos, estando nós de acordo com ela, parece, no entanto, radical. Mas era esta a questão também que gostava de ouvir. Em terceiro lugar, sobre a inversão do contencioso nas providências cautelares, há situações em que o requerido, portanto, a inversão do contencioso vai reverter-se numa inversão também das posições das partes. Portanto, o requerido passará a autor e o requerente passará a réu depois. E essa inversão determinará, e por só facto, uma inversão do ódio da prova. Portanto, essa questão é muito importante. Ora, há situações em que o requerido não tem uma intervenção inicial, em que, portanto, não há contraditório antecipado. Portanto, há situações em que está mesmo previsto que ele não é ouvido, artigo 366, e há situações em que ele não é citado, não é possível ser citado, então a lei diz, não se cita, anda para a frente. Nessas situações em que não há contraditório, nós temos dúvidas em que, de facto, deva ocorrer essa inversão. Porque aí, realmente, o requerido fica numa posição bastante problemática e bastante débil em relação ao requerente da inversão. Ainda que na proposta de lei se diga que, nessas condições, o requerido pode depois, quando vier a contestar, opor-se. Mas essa oposição também não está clara quais são os seus efeitos. Ela opera aí só o facto? Ela tem que ser decidida pelo Tribunal? Portanto, esta aqui era outro ponto. Depois, parece que é quarto lugar, a conciliação frustrada pelo juiz. Portanto, a proposta de lei diz que o juiz deve procurar conciliar as partes. E há momentos até que obrigatoriamente ele tem que fazer, é na audiência prévia e na audiência final. E nós estamos de acordo, o juiz deve ter essa... exatamente, já tem, está certo. Mas o que está aqui, que é novo e que nos causa aqui alguma incompreensão, gostava de perceber o porquê, é o seguinte, é que no caso de não conseguir a conciliação, apenas nesse caso de frustração da conciliação, ele é obrigado a escrever em ata qual era a sua solução para o caso. Ora bem, isso pode pôr em causa, digamos assim, perante o olhar das partes, a imagem de isenção e de independência do juiz. A credibilidade da própria sentença. Porque depois dessa conciliação frustrada, depois dele escrever qual era a sua solução, ele vai ter que produzir a prova e vai ter que fazer a sentença, agora sempre o juiz singular. Ora, se ele antes da produção da prova já escreveu, uma coisa é tentar conciliar as partes, até dizer que podia ser assim alçado, mas outra coisa é deixar escrito antes da produção da prova. Ora bem, ele depois, como vai ter que prolatar a sentença depois da produção da prova, quando ele já antes disse qual era a sua solução, então para que é que serve a produção da prova? Ou se a solução dele for diferente ou for igual, quer de uma situação, quer de outra, isso criará aí uma desconfiança. Nós parecia-nos que talvez não fosse necessária esta obrigação. A conciliação, sim, não estamos a pôr em causa a tentativa de conciliação, mas ter que zerar a conciliação que não resultou. É claro que a que resultou ficará zerada, mas a que não resultou, porquê e para quê? Um outro ponto também ainda que tem a ver com nesta fase do processo da sentença é o seguinte. O 607 da proposta do artigo prevê que o juiz, quando está naquele prazo que tem após encerrar a audiência para prolatar a sentença, se não se sentir suficientemente esclarecido, ele pode reabrir a audiência e, por sua iniciativa pessoal, ouvir quem entenda e fazer as diligências que entenda. Ora, num processo de partes, como é o processo civil, temos aqui também algumas dúvidas nisso. É que o juiz, se vai ouvir testemunhas, digamos, passam a ser testemunhas indicadas pelo juiz, no fundo, materialmente vai ser isso. Isso significa que o juiz vai reforçar a argumentação do autor ou a do réu. E o juiz aí entra numa parcialidade que nos parece a nós exagerada. Porventura que ele pudesse abrir a audiência para aclarar os temas da prova, que voltasse a dizer às partes, aclarem-me estes temas da prova, apresentem-me testemunhas, vamos ouvir novamente testemunhas ou outras diligências. Isso talvez se conciliasse melhor com o processo de partes que é este. Agora, ser o próprio juiz, já sem independentemente da posição das partes, dizer, eu agora quero ouvir, novas testemunhas, chama pessoas, faz diligências, que isto é o juiz parte, já não é o juiz extra partes ou super partes. Causa-nos aqui alguma estranheza também este aspecto. Depois, há a questão dos documentos particulares, na nossa executiva, portanto, os documentos particulares perdem a sua executoriedade, o poder executório. E aqui queria-lhe pôr duas questões, Sr. Ministro, a este respeito. A primeira é esta. Isso vai aumentar, naturalmente, muito as ações declarativas e vai aumentar também os processos de injunção. O Governo tem consciência disso, pergunto eu. Estamos preparados para isso? Nós temos de dar uma resposta agora mais forte nas ações declarativas e temos de dar uma resposta, os serviços e o sistema, mais forte nas injunções. Porque os títulos, os documentos particulares deixaram de ter força executiva, vai de certeza aumentarem muito o número dos pedidos de injunções para ter a fórmula executória e o processo declarativo. Esta é uma pergunta. A segunda pergunta relacionada com isto é o seguinte. Esta norma, será justo, adequado, que esta norma entre em vigor imediatamente, aplicando-se aos documentos particulares que foram formados no regime atual, em que as partes, ao formarem esses documentos particulares, estavam conscientes que eles teriam força executória e agora serão surpreendidos pelo facto de deixar de ter. Portanto, esta é uma norma de aplicação ou é uma norma de aplicação apenas para o futuro e para os documentos que venham a ser formados à posteriori da entrada em vigor da lei. Depois, quase a terminar, é também no artigo 722 previsto que os oficiais de justiça passem a ter mais intervenção como agentes de execução em determinado tipo de ações, até certo valor, etc, etc. E a minha pergunta é esta. Nós temos capacidade de resposta nos nossos tribunais para isso? quer dizer, envolver mais os oficiais de justiça nas execuções, isso vai retirá-los das secretarias para andarem a fazer diligências, que algumas são muito demorosas e repetem-se. Já há falta de pessoal nos tribunais. Nós temos aqui tido das entidades que ouvimos, algumas dizem que nos tribunais uma das causas de atrasos é haver falta de pessoal. Portanto, se nós vamos sobreocupá-los nisso, isso não terá uma consequência, é mais atraso nos processos, etc. Era essa a questão. E, finalmente, para fechar aqui as minhas questões, só queria reafirmar, já dissemos antes, porque eu sei que o Sr. Ministro não concorda com isto, mas queria reforçar, porque isso resultou das audições, em parte, em algumas delas, que é a questão da remuneração do Código. Isso realmente vai criar grandes dificuldades na administração da justiça e vai criar grandes dificuldades em termos da jurisprudência e da doutrina, porque vamos ter alguma grande parte das normas, até são as mesmas normas, já existiam sem mudança nenhuma, mas mudou de número de artigo, mudou de local. Nós ouvimos aqui, entre outros, um conjunto dos professores de processo civil da Universidade de Coimbra, e eles disseram que para se voltar a ter uma visão e um trabalho correto novamente com a jurisprudência, com a doutrina, ter livros atualizados, etc., serão precisos uns 10 anos para voltar a ter tudo. E, portanto, quer dizer, isso não significa discordar que um código tenha muitas normas em branco no sentido que não estão lá já em vigor, não é? Que também é um mal, mas os professores de Coimbra aqui o que disseram é que nós íamos combater um mal menor com um mal maior, não é? Que é este da renumeração, e isto é uma espécie de baralhar, este baralhar que vai ocorrer, e que isso será negativo para a administração da justiça. E, portanto, é este ponto também para finalizar. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também, Sr. Ministro, faz favor para responder.
Que me colocou, muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço-lhe as questões que me colocou, porque algumas delas eu própria queria trazer aqui. Relativamente à questão da entrada em vigor a 1 de setembro, é evidente que terá que ser 1 de setembro. Não vamos a tempo dos operadores todos, dos profissionais forenses, interiorizarem esta alteração completa de matriz, e, portanto, isso por nós é aceito de imediato. Eu quero dizer, como os seus deputados sabem, estou aqui de livre e espontânea vontade, não é habitual ultimamente que um membro do Governo venha discutir na especialidade esta matéria, mas devo dizer que tenho que agradecer aos senhores deputados esta possibilidade, porque isso permitirá tornar mais claras algumas questões. Quanto à questão da entrada em vigor, 1 de setembro, estamos todos de acordo, e eu pedia até aos seus deputados que acolhessem esta sugestão que o senhor deputado Pita Ameixa acaba de avançar e que penso que será consensual. Coincidirá com a entrada em vigor do novo ano judicial. Quanto aos articulados prolixos no artigo 530, número 7, ó Sr. Deputado, isso hoje já acontece, isto é, quando num processo, e eu falo pela minha prática, que é muita, as partes são sancionadas quando há prolixidade nas peças processuais. E é justamente isto, ou esta, uma das matrizes que marca a ruptura com aquilo que acontecia para trás. Porquê? Porque nós tínhamos, de facto, o quê? A predominância de um direito adjetivo sobre um direito substantivo. E eu creio que já tive aqui a oportunidade de dizer, se eu quiser provar a posse, ou quiser provar a usucapião, ou outros institutos, ou a propriedade, eu não preciso de alegar mais do que meia dúzia de factos. A que é que hoje assistimos? Assistimos a uma indústria. Assistimos a uma indústria, e eu não tenho medo das palavras, no âmbito do sistema. Ou seja, Há todo um direito adjetivo que se sobrepõe a um direito substantivo e é isso que nós queremos mudar. Quando o Sr. Deputado me diz, ah, mas quem tem mais dinheiro pode fazer articulados mais prolixos. E onde o leva isso? O juiz recusa-os. Porque nos termos do artigo 6º deste código, deste novo código, o juiz recusa-os pura e simplesmente. Porque tem a gestão processual. Não é, porquê? Porque há sempre a possibilidade de tentar tornear a infringir a lei, vamos ser claros. E eu posso sempre alegar factos aparentemente circunstanciais, e isto ultimamente o Sr. Deputado terá que conceder, e é olhar para o direito comparado e ver aquilo que são as peças processuais no âmbito dos sistemas análogos aos nossos, e ver que ninguém admite peças processuais com 500 artigos. Nem 1000, nem 2000. E eu estou a falar de uma prática processual que conheço perfeitamente. Quando, objetivamente, aquilo que é necessário é saber direito substantivo. Eu percebo que isso incomode muito. Porque dá muito jeito chegar ao tribunal, apresentar um documento que não tem interesse nenhum, alegar 50 factos ou 500 factos que não têm interesse nenhum para o fundo da causa e estarmos ali a ouvir não sei quantas testemunhas sobre factos circunstanciais que não têm nenhum interesse para o fundo da causa. E nós das duas uma, ou vamos fazer prevalecer uma justiça material, e esta é uma ruptura que este código marca. O que nós estávamos habituados era, sim senhora, primeiro questionário, depois base instrutória. E o que é que acontecia? A prova ficava limitada. Mesmo que surgissem, a não ser nos termos do artigo 263 e 264 do atual Código de Processo Civil, que o juiz pudesse considerar por iniciativa própria, etc. Fora disso, a verdade é que se alegavam muitos factos sobre os quais tinham que requerir prova que não interessavam para nada, como mera manobra dilatória. E eu posso dar-lhe vários exemplos disso. Posso dar-lhe vários exemplos disso. E, portanto, neste momento o que importa é que nós regressemos ao direito substantivo. Porque, com toda a franqueza, continuarmos. Éramos o único país, devo dizer-lhe, na Europa, que tínhamos este extraordinário sistema de base instrutória, ou melhor, primeiro questionário e depois base instrutória. Éramos o único país em termos de direito do adjetivo, direito processual. Portanto, alguma coisa andava mal. Agora vamos diretos ao direito substantivo. A exclusividade por via eletrónica, não posso estar mais de acordo consigo. Aliás, é uma matéria que para mim eu gostaria também de pedir aos senhores deputados que alterassem, ou no artigo 141 ou no artigo 145, a possibilidade de serem apresentadas as peças em formato papel. Porquê? E isso também me preocupou na redação final global, não nesta Assembleia, mas na redação final global, em que resultou esta proposta. Porquê? Por razões várias. Porque, de facto, Portugal não é Lisboa, nem Porto, nem Braga, nem Faro. E, portanto, nós temos vários tipos de advocacia a que é preciso atender. Eu própria estava extremamente preocupada, aliás, houve uma sintonia inicial entre o artigo, se a memória me não falha, 712 para a ação executiva, inicialmente, onde se previa que pudesse haver entrega de articulados em suporte de papel, e depois na ação declarativa não se podia fazer. Embora o artigo 148 deixasse margem para dúvidas, mas eu preferia de facto que essa questão ficasse clarificada e que no âmbito ou do artigo 141 ou do artigo 145 ficasse claro que se podia fazer a entrega em papel. Essa matéria é depois objeto de uma regulação em matéria de custas que já está de resto hoje disciplinada, como nós sabemos. Isto é, o que é que acontece? Se eu entrego em suporte informático, muito bem, eu tenho uma redução, que agora é menor, como os senhores deputados sabem, quando trouxemos aqui a alteração ao Código das Custas, até porque traz menos custos de contexto E, portanto, essa é uma proposta que eu própria vinha fazer e pedir a esta primeira comissão que introduzisse em sede de especialidade. Ou no artigo 141 ou no artigo 145. 144, peço desculpa, Sr. Deputado, muito obrigada. Ou mesmo no artigo 148. Há três artigos onde podemos fazer essa alteração. No 141, no 144, que era o antigo 145, e no 148. Parece-me que não podemos deixar de contemplar essa alteração. É de elementar justiça e se inibiria a prática de atos no país e, portanto, não só aplaudo vivamente essa sugestão e pela minha parte, embora neste momento já não dependa naturalmente do Governo, o processo legislativo que se segue, estamos no âmbito de uma discussão em matéria de especialidade, mas eu própria viria pedir aqui o repensar dessa questão. Tem sempre que ser permitida a entrega em suporte de papel. E com toda a franqueza, não é com fundamento em circunstâncias excepcionais. É permiti-la como alternativa. Eu bem sei que no âmbito das audições houve muitos que se pronunciaram sobre esta matéria. Bom, só em circunstâncias excepcionais, fundamentadas, comprovadas, mas não me parece que seja esse o caminho certo, com toda a franqueza. Deve manter-se a possibilidade da entrega por via eletrónica ou em suporte de papel, porque nós temos de facto vários tipos de advocacia. E, portanto, eu sou a primeira a pedir a esta primeira comissão que considere isso em matéria de especialidade. Trazia-o aqui. Portanto, Sr. Deputado, não posso estar mais de acordo consigo nessa matéria. Relativamente à inversão do contencioso de que o Sr. Deputado... Citação edital, peço desculpa. Quanto à citação edital, Sr. Deputado, eu percebo o problema de ser feita numa página eletrónica. Não me repugna nada. Não me repugna nada, devo dizer-lhe, que se possa manter também em alternativa, consoante haja representante do mandatário, representante constituído, isto é, mandatário constituído, ou não haja mandatário constituído, porque as situações são diferentes, e se há mandatário constituído, parece-me de toda a justeza, com toda a franqueza, que seja feita por via eletrónica. Se há mandatário, se o mandatário optar pela via eletrónica, ainda aqui abro duas hipóteses. Se não optar por via eletrónica, com certeza que terá que ser feita nos termos tradicionais. Também não me repugna. Por mim, estaria aceito imediatamente. Parece-me também de elementar a justiça. Relativamente à inversão do contencioso... Ó, Sr. Deputado, isso remete-nos, se a memória me não falha, e creio que não falha, para os artigos 369, 370 e 371 do projeto. E nessa matéria nós temos várias soluções, que me parece que, e aí francamente não adiro à posição do Sr. Deputado, porque não há de facto inversão do ónus da prova. Todos nós, quando vamos a tribunal, sabemos perfeitamente que na maioria das providências, as chamadas providências cautelares, os meios cautelares, os factos que vão instruir a providência cautelar, depois a questão do direito é outra, mas os factos são praticamente os mesmos em 90% dos casos. O Sr. Deputado conhece, porque pratica, e portanto sabe que quando se olha para os factos alinhados numa providência cautelar e numa ação principal, Sr. Deputado, em 90% dos casos são praticamente os mesmos e tenho a certeza que concordará comigo. Depois há, naturalmente, um conjunto de receios, consoante se trate do tipo de providência cautelar que se interponha, o que é esbatido neste Código, porque até o receio de dissipação e de ocultação, etc., desaparece, e a meu ver, bem. porque não é isso que está presente ou deve estar presente nos meios cautelares. A verdade é que, na inversão do contencioso, o que é que se passa? Trata-se mais uma vez da celeridade processual. Da celeridade processual e da justiça material e substantiva. Se eu já tenho na providência cautelar, isso também acontece no âmbito do direito comparado na maioria dos países, se eu já tenho os meios todos para decidir, e acontece no âmbito, curiosamente, do processo administrativo. Já temos isso, portanto, nem sequer... muito obrigada, fico grata. Não é com certeza uma inovação. Nós já temos isso no âmbito do processo administrativo, e bem. Porquê? Porque quando temos todos os meios para dispor já... obrigada. Para dispor de uma decisão, porquê que vamos ter que intentar uma segunda ação? Se não tivermos, o que é que resta ao requerido? Pode interpor, pode recorrer, 370... 371, pode interpor uma ação principal e não se conformar. Portanto, tudo isso está acauteladíssimo em matéria de garantias. Não há, portanto, inversão do ónus da prova, porque os factos são alegados. A menos que os senhores me demonstrem o contrário, e eu aí, com certeza, mas não me parece.
É quando não há contraditório? Não,
quando há sempre contraditório. Não, há sempre contraditório. Porquê? Porque, aliás, isto hoje já acontece. Como o Sr. Deputado sabe, por exemplo, quando se trata de arrestos, a parte não é citada para contestar, porque se for citada para contestar, esconde. Portanto, isso não é nenhuma novidade no nosso sistema jurídico. A questão é exatamente aquela que eu colocava há pouco. Não é sequer uma novidade. Já temos providências cautelares onde isso acontece. E, portanto, se isso acontece, mas o que é que nós temos neste momento? Temos que, se os factos estão todos e já permitem uma decisão, porquê é que nós vamos ter duas ações? A outra parte tem sempre meio para reagir, isto é, ou recorre ou intenta uma ação principal. Portanto, nunca fica desprotegida. 369, 370, 371, se a memória me não falha, e creio que não falha. Não, é Sr. Deputado, porque quando o Sr. Deputado diz não há falta de citação, não é? Ou melhor, há falta de citação. Isso já acontece hoje em dia, em algumas providências particulares. Não há inversão nenhuma do ónus da prova. Uma coisa é a inversão do ónus da prova, outra coisa é a inversão do contencioso. Vamos ver se nos entendemos. Se o juiz já tem todos os meios para decidir, se ele já tem todos os meios para decidir nas providências, porquê que se há de intentar outra ação? Desde que não se retirem mais a outra parte, e não se retiram, porque ela pode, como já disse e repeti, pode intentar uma ação ou pode recorrer. Agora, o que... temos como paradigma, ou eu não gosto de paradigma, peço desculpa, como matriz, é de facto, é verdade, não gosto, não, digo muitas vezes porque se utiliza, infelizmente, eu não gosto muito porque acho que se vulgarizou de tal forma que tudo é mudança de paradigma, é como a história da sociedade civil, que eu irrita-me imenso, porque eu acho que não há nada mais do que sociedade civil aqui à volta desta mesa, mas pronto. Vulgarizou-se. E portanto, há questões que se vulgarizam e nós muitas vezes utilizamos-la, mas, de um ponto de vista até de filosofia, quer política, quer jurídica, se calhar devíamos pensar bem nas palavras que passamos a usar. Relativamente à questão...
Deputado Ricardo,
estamos na especialidade, talvez seja útil isso. A nossa questão não é, penso que a Sra. Ministra ainda não conseguimos explicar bem o que pretendemos. Não queremos a inversão do ónus da prova, não está em causa, até como sabemos, é uma questão de substantiva e não adjetiva. A questão é, há muitas providências cautelares que, por força do próprio direito invocado, não se deve notificar a parte contrária e deve ser por força. Há outras que... a providência cautelar pode ser decretada sem audiência, mas porque a lei permite que ela não seja ouvida. A lei permite que ela não seja ouvida, não por causa do direito. E nessas circunstâncias em que o requerido não é nem sequer tem conhecimento da situação e permite a lei adjetiva que o juiz decida definitivamente, pode ocorrer o caso de haver pessoas confrontadas com uma situação para as quais não foram sequer citadas, notificadas e têm um direito já precludido numa decisão. Bem, sei que a senhora ministra tem a decisão, tem a situação de pode vir recorrer. Ora bem, mas a questão de vir recorrer e de vir pôr uma ação. Mas é que o problema é que todos os efeitos jurídicos podem... Porquê é que nós usamos então a citação edital? É para as pessoas que não se encontram para notificar. A pessoa pode não ter conhecimento de nada disso e ter uma decisão concreta contra si por uma via expeditíssima que é a previdência cautelar e o direito está consumado sem que a gente sem a capacidade de vir a parte contrária. É só esse pequeno inciso que nós não concordamos.
Sr. Ministro, faz...
Mas nós vamos apresentar a proposta por escrito, porque pode ser estudada.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, tal como acabou de reconhecer, já há situações hoje onde isso acontece. A providência é decretada sem audição da parte contrária. E... Não. Tem que pôr a ação, como agora também pode pôr a ação. Portanto, quanto a isso, eu não vejo aí... Oh, Sr. Deputado, aqui também não. Se há recurso, o direito não é definitivo. Não transita. Não transita. Ó, Sr. Deputado, se há direito de recurso e se há o direito de pôr a ação, também não transita. O que os senhores, no fundo, os senhores esquecem-se que já têm situações dessas. E eu acabei de dar exemplo. No atual ordenamento jurídico, sem que eu ouvisse os senhores deputados alguma vez terem qualquer iniciativa nessa matéria. E, objetivamente, isto que sucede aqui é o que sucede no âmbito do direito comparado, é o que já sucede num conjunto de providências cautelares, como o senhor deputado bem disse, a outra parte não tem conhecimento antes de ser decretada a decisão. Diga-me qual é a diferença de interpor uma ação ou de interpor recurso face à situação atual. Do meu ponto de vista, senhor deputado, não há. Mas vou continuar a tentar responder àquilo que me foi perguntado. Relativamente à tentativa de conciliação, senhor deputado, o senhor deputado Pita Ameixa diz-me, e eu percebo a questão até porque a senti na pele várias vezes, que é, bom, o juiz tenta a conciliação final ou pode tentar a conciliação ainda em sede de audiência prévia ou em sede de audiência final. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Quantas vezes eu fui confrontada com pré-decisões? Porque na tentativa de conciliação não há como não adiantar uma pré-decisão quando o juiz tenta conciliar as partes. E isso acontece numa série de processos, só quem não pratica, que não conhece esta realidade. O que acontece é que o juiz, quando tenta conciliar, diz assim, vocês vejam lá, há esta questão a ponderar, há esta a ponderar, e há sempre um adiantamento de percepção, sempre, nas tentativas de conciliação, sempre. Aliás, muitas vezes, os próprios advogados, é uma questão recorrente, dizem, bom, quando saem dali, quase que adiantam a decisão. Aqui não tem propriamente alteração relativamente à realidade que já existe. Porque esta tentativa de conciliação, nos processos, quer no civil, olha, sobretudo no trabalho, na área do direito de trabalho, isso é particularmente visível. O senhor deputado não sai de uma tentativa de conciliação no âmbito do direito de trabalho sem uma pré-decisão. Posso lhe garantir que não sai. Estou a falar-lhe por muitos anos de experiência de foro. Não sai. Sabe perfeitamente qual é a decisão que vai sair dali. E muitas vezes tem depois que a inverter, porque, enfim, às vezes estamos perante uma prestação de serviços, não propriamente perante o contrato de trabalho, etc. Mas isto, portanto, também aqui, com toda a franqueza, não creio que isto ponha em causa a isenção. A prova superveniente e a questão da verdade material na gestão processual. Ó, Sr. Deputado, se olhar hoje para o artigo 263, número 263, 274, número 3 ou 4, agora estou aqui sem o Código de Processo Civil atual à frente, mas é o 263 ou 264, alguns dos seus deputados que têm aí o Código de Processo Civil rapidamente conferirá isso. Pode ver que o juiz pode aditar factos que em função da instrução, já hoje pode, que em função da instrução lhe pareçam essenciais. O Sr. Deputado já terá tido, como eu já terei tido, processos em que está a fazer o julgamento e a prova vira completamente ao contrário. E o Sr. Magistrado, oficiosamente, adita. Não é mais do que isto. Não é mais do que isto. O Sr. Deputado já terá tido casos desses, como eu já tive. Olha, foi talvez a minha pior experiência profissional. E aqui permita-me que abram paredes, porque foi numa defesa pro bono de uma organização, de uma ONG, em que eu não tinha testemunhas, porque infelizmente essa organização não governamental teve um percurso complicado, atribulado, e eu vi-me sozinha no tribunal sem testemunhas. Mas a raiva pode muito e a razão também. Eu acho que a razão ainda mais. E o que acabou por acontecer foi que fizemos contraprova. Fizemos contraprova. E, naturalmente, que o que é que se impunha? O recurso ao 263? Podendo o senhor magistrado... 264, número 3. Muito obrigada, senhor deputado. É bom ter aí o código, não tenho. Agora, isto já pode acontecer. Portanto, vamos lá ver também se... nos cingimos àquilo que é o nosso conhecimento do atual regime e da prática forense para encararmos isto tal como é. Eu só digo que foi a minha experiência mais frustrante porque ganhámos a causa e eu não tinha mandante a quem reportar a causa. E, portanto, isso é sempre frustrante para um advogado. Relativamente aos documentos particulares, à executoriedade, ao aumento de ações. Ó, Sr. Deputado, todos nós sabemos hoje que o que acaba por acontecer relativamente aos documentos particulares, como título executivo, é que se segue uma oposição. E essa oposição acaba por ser uma verdadeira ação declarativa, enxertada na ação executiva. Todos nós sabemos isso. E, portanto, isso tem transformado as ações executivas em verdadeiros processos executivo plus declarativo. E, portanto, para além da insegurança e incerteza jurídica, porque eu digo-lhe, eu não convivo com facilidade com documentos particulares, e vai-me perdoar a liberdade de expressão, que muitas vezes eu nem sei como é que foram obtidos. E peço a sensibilidade dos seus deputados para esse efeito. Nem sei como é que foram obtidos, que depois dão lugar a oposições que são ações declarativas enxertadas, etc. Portanto, vamos acabar com isso, com essa incerteza e com essa insegurança. Este é o incentivo objetivo desta proposta. Relativamente à entrada em vigor imediatamente, à questão das oposições, 722 oficiais de justiça. Senhor Deputado, eu quero dizer-lhe que foram admitidos mais 400 oficiais de justiça e 600 e 500 PEPACs. Quero também dizer que, relativamente aos atos que os senhores funcionários judiciais e não oficiais de justiça, que é para depois, eu nunca mais volto a falar em oficiais de justiça para não dar depois algumas confusões em sede orçamental, porque todos nós dizemos oficiais de justiça, mas são funcionários judiciais e depois colocam-se problemas de quem está abrangido pelo quê, e enfim. Funcionários judiciais vão passar a praticar muito menos atos com este modelo. E, portanto, praticando muito menos atos, até porque nós não vamos ter a repetição consecutiva de chamamentos, testemunhas, etc., porque tudo isto passa a ser calendarizado, etc., e, portanto, nós vamos ter muito menos atos a praticar. Há uma única forma de processo. A última questão que o Sr. Deputado me colocou é muito conveniente para mim. No fundo, fala-me na remuneração do código e na questão posta por alguns senhores professores que identificou como sendo da Faculdade de Coimbra. Eu devo dizer que nada me pode espantar mais do que esse argumento, confesso. E vou-lhe dizer porquê. Porque se essa fosse a lógica, ainda andávamos a pedras e paus. Ou seja, nada pode mudar porque estamos habituados a isto. E como estamos habituados a isto, bom, vamos continuar a pedras e paus. Vamos continuar a pedras e paus. Eu não sei se toda a gente viu, eu não estive aqui a assistir às audições, nem sequer as ouvi, devo dizer. Fiz questão de não as ouvir intencionalmente para vir para aqui com um juízo de isenção que eu acho que era obrigatório ter. Porque se eu visse, podia ter sido influenciada por alguma das audições. Não o fiz. Teria sido fácil fazê-lo. Agora, isso é o último argumento. Eu percebo que haja muitos manuais no prelo, sobretudo no âmbito do primeiro trabalho que saiu da Comissão de Reforma. Percebo até que as pessoas estejam habituadas a citar o artigo tal e tal e tal, como todos nós estamos. Agora, não consigo perceber que a academia, que deve ser a ala da frente da inovação, da modificação, da defesa da modernização, diga, em nome, estamos habituados a citar o artigo tal. Bom, agora não citamos o artigo 508, nem o 508A, nem o 511. Bom, todos nós estamos habituados a resolver os problemas por questões processuais. Mas é isto, senhores deputados, que têm que mudar, e é esta ajuda que eu peço para mudar. Mas qual remuneração? Não há remuneração nenhuma, porque isto deixa de ter várias formas de processo comum. Passa a ter uma única forma ajustada, nos termos do artigo 6º, e como sabem, depois da instrução do processo, adaptada à complexidade do processo. Portanto, a simplificação é tremenda. A verdade material prevalece sobre a verdade adjetiva. E eu queria muito pedir o apoio e a ajuda desta primeira comissão nesse trabalho. De resto, fico grata, senhor deputado Ricardo Rodrigues, fico muito grata por aquilo que acabei de ouvir, tal como reconheço que havia algumas questões, como por exemplo a questão do suporte de papel. Eu própria vinha aqui pedir a esta comissão algumas reponderações e não, enfim, não são só essas. Por exemplo, no artigo 1084, estou a referir-me à arbitragem necessária, pedia que não se fizesse uma referência expressa aos artigos da lei da arbitragem voluntária, pedia só que se fizesse uma referência para a arbitragem necessária, para a arbitragem voluntária, peço desculpa, ponto, não para os artigos. Porque nós sabemos, e é uma má técnica legislativa, e eu aí penitencio-me, porque a culpa foi minha, como é evidente. Porque a proposta foi enviada pelo Governo e, portanto, a culpa foi minha. Mas em vez de fazermos uma referência para os concretos artigos, fazemos para a forma de nomeação da lei de arbitragem voluntária que na altura estiver em vigor. E, portanto, aí evitamos algumas desatualizações e interpretações atualistas, etc., que os seus deputados bem conhecem. Há também aqui algumas questões. Há o artigo 712, que obviamente eu queria... 712, queria harmonizar com o artigo ou 141, como disse, ou 144 ou 148, com a questão da possibilidade da apresentação em suporte papel. Basicamente eram estas as questões que, enfim, a questão responderei mais à frente, há outras questões que me forem postas e agradeço naturalmente as sugestões, algumas delas acolhidas de muito bom grado e com toda a franqueza, com a minha inteira adesão, porque como acabei de dizer, eu própria vinha pedi-las. Muito obrigada.
Sobre a verdade material, o artigo que a senhora ministra se queria referir era com certeza o 653 atual. que confere ao juiz, encerrada a audiência, a discussão, se não se sentir suficientemente esclarecido, voltar à sala e ouvir as pessoas que entender e ordenar mesmo as diligências necessárias. Isto é o que está em vigor hoje. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Sra. Ministra. Agradecer as explicações que já foi dando, mas em primeiro lugar desejar-lhe as rápidas melhoras. Julgo que pela prestação de Vossa Excelência podemos concluir que o mal não é de grande monta, felizmente. Mas ainda assim queria desejar-lhe as rápidas melhoras. Senhora Ministra, antes de lhe colocar questões concretas que tenho aqui identificadas, queria começar por partilhar uma preocupação. Uma preocupação que tem que ver com o facto de a comissão que preparou esta proposta de lei ter tido 3 anos para trabalhar e a Assembleia da República parecer estar a preparar-se para trabalhar em 3 meses, na conclusão do processo. Porque desde a discussão em janeiro até ao prazo que temos mais ou menos previsto para a conclusão do processo legislativo, vão 3 meses. Ora, a Comissão teve 3 anos, a Assembleia da República tem 3 meses, nós não temos problema rigorosamente nenhum com a discussão, com o cumprimento destes prazos. Aliás, daremos o contributo na medida das nossas possibilidades, se os prazos forem de facto estes. Temos uma outra preocupação, Sra. Ministra, é que nas inúmeras audições que realizámos, e até mesmo nesta audição com a Sra. Ministra já até nos sugeriu algumas correções aos artigos 144 ao 145 relativamente à entrega. Portanto, até nesta audição já foram sugeridas outras alterações, e nas inúmeras audições que realizámos, Sra. Ministra, nós constatamos que há muitas contradições, muitas posições contraditórias, muitas contradições, muitas insuficiências que é preciso ultrapassar, e a nossa preocupação é que com a pressa o trabalho possa não ser bem feito. E Sra. Ministra, o Sr. Deputado Pita Ameixa já colocou em parte uma dimensão deste problema, que tem que ver com a entrada em vigor da lei que vier a ser aprovada, portanto, do novo Código de Processo Civil que vier a ser aprovado, mas preocupa-nos que, para além desse problema, do problema da entrada em vigor, preocupa-nos que o processo legislativo na Assembleia da República possa ser, de alguma forma, acelerado, não permitindo que estas dificuldades todas com que estamos confrontados possam ser corretamente dirimidas. E quase que apetece perguntar, utilizando palavras alheias, qual é a pressa? Qual é a pressa na aprovação desta lei tão rapidamente? Entendemos que, obviamente, os operadores judiciários têm que ter o tempo suficiente para estudarem a lei para que a possam aplicar convenientemente nos tribunais, mas, da nossa parte, Sra. Ministra, ainda assim queremos deixar esta preocupação. Esperemos que no quadro do processo legislativo que vamos ter na Assembleia da República, a discussão possa ser feita com a profundidade que merece e todas estas dificuldades possam ser ultrapassadas. Em relação a questões concretas, Sra. Ministra, gostava de, e vou procurar ser o mais objetivo possível. Artigo 3, número 3. O artigo 3, número 3, prevê a necessidade de fundamentação pelo juiz da desnecessidade de ouvir as partes para a prática de atos. Ora, há na proposta de lei um objetivo, que é um objetivo rei, diria eu, de simplificação dos atos processuais e do próprio decurso do processo por intervenção do juiz na gestão processual na exercício dos poderes de gestão processual. Nós sabemos, aliás, já daquilo que conhecemos das propostas de alteração do PSD e do CDS que vão ser discutidas, há uma alteração em relação a isto. Eu gostava de saber, Sra. Ministra, o que é que motivou esta solução, sobretudo perceber qual é o âmbito de atos judiciais que o Governo tinha em mente que fosse necessária esta necessidade de fundamentação da desnecessidade de ouvir as partes, para que possamos perceber exatamente qual era o âmbito dos atos processuais para que esta previsão se destinava, em que esta exigência de fundamentação deveria operar, para percebermos exatamente qual era a intenção do Governo e em que medida é que ela deve ou não merecer acolhimento. Segunda questão, Sra. Ministra, artigo 156, que tem que ver com a prática de atos pelos magistrados, exatamente. Há aqui uma primeira questão, Sra. Ministra, que é de saber se os números 4 e 5 se aplicam também aos magistrados do Ministério Público ou se apenas aos juízes, porque essa é uma incógnita, sendo que o número 4 se refere apenas ao juiz, relativamente ao não cumprimento do prazo, e pergunta-se porque é que o juiz deve justificar o não cumprimento do prazo e o Ministério Público não o deve fazer, e em relação ao número 5, porque aquilo que está previsto no número 5, tanto se pode referir à comunicação da ultrapassagem do prazo, quer pelo juiz, quer pelo magistrado, sendo que não faz sentido que esse atraso seja comunicado ao juiz presidente quando se trata de um atraso do Ministério Público. E, portanto, gostávamos de perceber exatamente qual é a intenção do Governo relativamente a esta separação entre os atos do Ministério Público e os atos dos magistrados judiciais, para podermos perceber como é que tudo isto se pode corrigir depois do ponto de vista técnico-jurídico. Mas há aqui um outro problema, Sr. Ministro, em relação a este artigo 156. Há outros problemas que queria colocar-lhe muito concretamente. Primeiro, perceber porque é que só ao fim de 3 meses de ultrapassado o prazo é que há necessidade de justificação. Se o ato devia ser praticado num prazo e ele está ultrapassado, porque é que essa justificação não é dada a partir do momento em que o prazo está ultrapassado? Porque é que só é dada 3 meses depois da ultrapassagem do prazo? E segunda questão, Sra. Ministra, é como é que tudo isto depois se articula e quais são verdadeiramente os objetivos destas normas? Porque aquilo que nós temos é uma obrigação do juiz ou do magistrado justificar apenas 3 meses depois da prática, da ultrapassagem do prazo. Mas mensalmente a Secretaria deve remeter ao juiz presidente a informação sobre os atos que deviam ter sido praticados num determinado prazo e não foram. E dizendo-se até que o juiz deve, no prazo de 10 dias contado da recepção dessa informação, remeter o expediente à entidade com competência disciplinar, ainda que o ato tenha sido entretanto praticado. Ora, isto levanta muitas dúvidas sobre, primeiro que tudo, como é que todos estes prazos se articulam entre si, mas depois sobre qual é o verdadeiro objetivo destas normas. É que há um problema que pode estar na origem desse atraso, que pode ser imediatamente ultrapassado pelo juiz-presidente, sobretudo se tivermos em conta a figura do juiz-presidente no quadro da nova orgânica judiciária. Ou seja, o juiz ultrapassa um prazo e diz que não tenho, por exemplo, funcionários suficientes para poder corresponder às exigências de cumprimento dos prazos. E o juiz-presidente diz assim: sim, senhor, então aloque-se mais um funcionário judicial àquele juiz ou àquela secção. Para que o próprio juiz, bem, até o senhor ministro dará a explicação sobre qual é a intenção desta comunicação ao juiz-presidente. Porque se a intenção for permitir que o juiz-presidente afete meios, mais meios àquele juiz, ou do ponto de vista da gestão do tribunal, exerça as suas funções do ponto de vista da gestão para que o juiz possa cumprir os atos dentro dos prazos quando esse atraso não lhe é imputável, nós percebemos esta comunicação ao juiz. Já não faz sentido introduzir esta figura do juiz-presidente aqui como um género de capataz do Conselho Superior da Magistratura, que exerce ali uma função de ascendente sobre os colegas no âmbito da comarca, com a obrigação depois de reportar à entidade que tem competência disciplinar, que é o caso do Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, isto parece-me levantar aqui problemas. Aliás, durante as audições tivemos aqui alguns reflexos disso, o próprio Conselho Superior do Ministério Público fez aqui referências a isso. Temos muitas dúvidas, Sra. Ministra, sobre o verdadeiro papel em que este juiz-presidente é empossado com a aplicação destas normas. E, portanto, agradecíamos-lhe que a Sra. Ministra pudesse dar os esclarecimentos sobre aquilo que é a verdadeira intenção do Governo, para nós percebermos se estamos se discordamos da intenção do Governo ou se discordamos da redação. Porque pode ser essa, podemos vir a chegar à conclusão que estamos de acordo até com a intenção do Governo e que o que é preciso é alterar a lei, e portanto gostava que nos pudesse dar essa explicação. Artigos 584, número 4 e 597. A Sra. Ministra agora acabou de referir uma vez mais a tramitação unitária do processo. Infelizmente, quer por via do 584, número 4, quer por via do 597, acaba por haver aqui um enxerto na tramitação unitária. Prevendo-se o quê? Uma espécie de tramitação simplificada em função de que critério? Exclusivamente o valor. Quando estejam em causa ações cujo valor não chega a metade da alçada da relação, há aqui um género de tramitação, há aqui um género de processo sumário enxertado. Senhora Ministra, temos muitas dúvidas sobre estas normas, e dúvidas até que foram referidas por outras entidades e por outras pessoas que foram ouvidas no âmbito das audições que realizámos, porque das duas uma: ou se assume que O valor é um critério suficiente para nós determinarmos a existência de um processo sumário e se configura um processo sumário, tu corre, ou então se assume que o valor não é critério decisivo, porque até em ações com valor inferior à metade da alçada da relação pode haver uma complexidade que não é compatível com uma tramitação sumária e, portanto, e vice-versa. Ações com valor superior que podem, pela sua simplicidade, ser sujeitas a uma tramitação unitária. Mas, sobretudo, pergunta-se como é que tudo isto se compatibiliza com aqueles poderes que se atribui ao juiz de gestão processual, permitindo configurar o processo à medida das exigências e da complexidade da causa. Esta é a pergunta de fundo. Inversão do contencioso, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Pita Ameixa já colocou as questões que costumam habitualmente colocar e aquelas outras que nós costumamos colocar em relação à inversão do contencioso. Eu julgo que isso torna mais útil esta segunda ronda de questões sobre a inversão do contencioso. Sr. Ministro, ia-me concentrar apenas num aspecto. O regime processual civil experimental já previa a inversão do contencioso em termos que exigiam o consenso das partes. É o artigo 16º do regime processual civil experimental. E eu gostava de saber, Sra. Ministra, o que é que motivou o Governo a não acolher esta solução? Quais foram as dificuldades que foram encontradas no âmbito do regime processual civil experimental para afastar esta solução? Porque, do EC que nós temos, esta solução nunca levantou objeções. Porquê? Porque os seus juízes nos tribunais entenderam esta norma do artigo 16º, que diz, e vou ler: quando tenham sido trazidos ao procedimento cautelar os elementos necessários à resolução definitiva do caso, o Tribunal pode, ouvidas as partes, antecipar o juízo sobre a causa principal. Ou seja, os seus magistrados entenderam esta norma no sentido de que, quando haja consenso entre as partes, o juiz, estando seguro de que foram carreados para o processo elementos que permitam a decisão, a composição definitiva do litígio, o juiz profere uma decisão final. E, Sra. Ministra, do eco que nós temos, daquilo que foi a aplicação deste dispositivo no âmbito do regime processual civil experimental, isto não levantou objeções. A pergunta que se coloca é porquê é que o Governo adota este regime do 369, dos artigos 369, 370 e 371, complexificando isto definitivamente, Sra. Ministra. E a Sra. Ministra acabou por dar resposta ao Sr. Deputado Pita Ameixa, desconsiderando, julgamos nós, aquilo que é de facto um aspecto fundamental deste regime, que é a aplicação da inversão do contencioso quando não há audição do requerido, participação do requerido na decisão do procedimento cautelar. Porque é aí, sobretudo, fundamentalmente, Sra. Ministra, que nós encontramos o prejuízo que pode resultar e que pode ser superior aos ganhos de celeridade com a inversão do contencioso. Porque, obviamente, que há procedimentos em que o requerido não pode ser ouvido, sob pena de frustrar o objeto do procedimento cautelar. Obviamente, Sra. Ministra, a pergunta que nós fazemos é, sendo isso assim, é de admitir a inversão do contencioso nessas situações? Há verdadeiramente ganhos de celeridade quando o requerido não é ouvido para que o procedimento cautelar tenha eficácia, mas depois, mais à frente, vai impugnar a decisão e a própria inversão do contencioso com uma ação de declaração da apreciação negativa daquela prova, e se vai retomar aquilo que podia ter sido evitado? Ou seja, há verdadeiramente ganhos de celeridade com esta complexificação ou não? Porque é que foi afastado aquele regime do regime processual experimental do artigo 16? Tentativa de conciliação do 594, Sra. Ministra. Não vou repisar a discussão da questão colocada pelo Sr. Deputado Pita Ameixa, só quero colocar esta questão, Sra. Ministra. Em relação à tentativa de conciliação, o juiz é colocado na posição de apresentar uma solução com base na equidade. Mas o juiz, quando decide, vai decidir com base no direito. E, Sra. Ministra, nós sabemos que as decisões com base na equidade são decisões que repartem o mal para as aldeias. As decisões do direito podem ser decisões que reconhecem que o mal só cabe a uma aldeia. E, portanto, o nosso problema é, Sra. Ministra, como é que o juiz, que se compromete com uma decisão com base na equidade numa fase preambular do processo, pode estar suficientemente defendido de acusações de imparcialidade ou de decisões a priorísticas em função daquela que foi a solução que propôs com base na equidade, quando mais à frente vai ter que proferir o direito? E esta é fundamentalmente a dúvida, para além daquelas que o Sr. Deputado Pita Ameixa já colocou e que partilhamos inteiramente, esta é fundamentalmente a dúvida que se nos coloca em relação a esta tentativa de conciliação, ainda para mais quando a solução concreta fica registada no processo. Outra questão, Sra. Ministra, temas de prova, artigo 596. Eu vou tentar simplificar esta questão na forma como eu vou colocar, da seguinte forma. O regime processual civil experimental, no artigo 11, já previa a inexistência de uma base instrutória. Aliás, o próprio artigo 11, na forma como foi sendo interpretado pelos juízes na sua aplicação, no número 4 diz: o juiz recusa a inquirição quando considera assentes ou irrelevantes para a decisão da causa os fatos sobre os quais recai o depoimento. Qual foi a prática, Sra. Ministra, dos juízes nos tribunais? Os juízes que tiveram que aplicar o regime processual de filho experimental começaram as audiências de julgamento a dizer assim: consideram-se como provados os factos tal, 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 tal e tal. E isto permite o quê? Limitar aquilo que vai ser a discussão na própria audiência de julgamento. Ora, aquilo que está previsto no artigo 526, Sr. Ministro, é uma coisa diferente disto. E, portanto, a pergunta que fazemos é porquê é que foi, uma vez mais, afastado aquele regime que estava previsto no regime processual experimental. E há uma dúvida, Sr. Ministro, a nossa dúvida tem que ver sobretudo com isto. É que as partes alegam factos, mas vão discutir temas de prova. E, Sra. Ministra, há aqui uma descoordenação entre aquilo que é alegado e aquilo que vai ser depois a configuração da audiência de julgamento. Ou seja, parece-nos que poderia haver aqui utilidade na introdução de um momento em que o juiz podia de alguma forma dar por assentes determinados factos, obviamente sujeitando-se à impugnação das partes essa identificação desses factos. Sem a complexificação da identificação da base instrutória, bem, poder-se-ia pensar nisso. As dúvidas que se nos colocam são estas. As partes alegam factos, são depois confrontadas com a discussão de temas de prova. Quando vão para a audiência de julgamento, conhecem exatamente aquilo que vão estar a discutir, vão insistir na inquirição de testemunhas relativamente a factos que podiam já ser dados como assentes, evitando-se isso. Como é que tudo isto se pode articular? E, sobretudo, Sra. Ministra, como é que ganhos, que verdadeiros ganhos nos articulados e na discussão dos articulados e na discussão daquilo que é a apreciação que o juiz faz relativamente aos factos que considera ou não assentes, que verdadeiros ganhos é que existem quando se pode complexificar depois, muitíssimo, a audiência de julgamento. Para terminar, Sra. Ministra, a ação executiva. Estou a procurar ser o mais objetivo, de facto as questões são muitas, estou a procurar ser o mais objetivo para não introduzir complexificação ainda mais na resposta que a Sra. Ministra pode dar. A ação executiva, Sra. Ministra. Eliminação dos documentos particulares. A Sra. Ministra, na resposta ao Sr. Deputado Pita Ameixa, alegou argumentos de certeza e segurança. Estamos completamente de acordo, Sra. Ministra. Um processo de discussão não é um processo que seja um processo de sumenos importância na vida das pessoas. Muito menos é um processo que lide com aspectos que possamos considerar instrumentais na vida das pessoas, não é? Processos de discussão são processos muitíssimo complexos que introduzem, de facto, fatores de perturbação muito significativos na vida das pessoas. E estamos completamente de acordo com a relevância dos argumentos da certeza e da segurança jurídica. Mas queria colocar-lhe uma questão, Sra. Ministra. A previsão da alínea B do artigo 703, número 1, em relação aos documentos autenticados, não suscita esses problemas de certeza e de segurança jurídica, Sra. Ministra? A Sra. Ministra reconhece ou não a existência de graves problemas de impugnação de documentos autenticados por advogados, por outros profissionais, que suscitam muitas dúvidas no âmbito dos processos executivos? Esses argumentos de certeza e segurança jurídica suscitam-se ou não no âmbito destes documentos autenticados? Deveria ou não esses argumentos de certeza e segurança jurídica considerar-se por essa via? Por outro lado, Sra. Ministra, para além das questões que já foram colocadas em relação ao recurso às injunções e ao aumento, essa já não vou colocar, Sra. Ministra já respondeu, nós temos uma opinião diferente, mas portanto não vou repisar essa discussão, mas queria colocar aqui uma outra questão, Sra. Ministra. Os acordos, Sr. Presidente, eu peço-lhe a sua tolerância, são de facto muitas as questões, eu vou procurar ser o mais sintético possível. Sra. Ministra, os acordos, Sra. Ministra, eu vou procurar sintetizar. Os acordos entre trabalhadores e entidades patronais celebrados perante o Ministério Público deixam de poder ser suscetíveis de execução, deixam de poder ser considerados títulos executivos. Com base nesta redação da lei, essa é uma das consequências. Vou ultrapassar tudo isto, tinha aqui mais três ou quatro questões, vou colocar apenas uma última que tem que ver com isto, Sra. Ministra. A extinção das ações por acordo do artigo 806, número 2. Quando há acordo entre o executante e o executado, enquanto o acordo é cumprido, aquela ação no tribunal não levanta problemas. A manutenção daquela ação em tribunal não levanta problemas. É mais um número que pesa nas estatísticas, mas aquela ação não significa mais trabalho nem mais dificuldades para o tribunal. O problema é quando o acordo deixa de ser cumprido. E com esta solução de extinção da execução, Se o acordo for cumprido, não há problemas tal e qual como não há hoje. Se o acordo deixar de ser cumprido, podem suscitar-se dificuldades que hoje não se suscitam, porque a ação se mantém no Tribunal. E, portanto, queria saber, Sra. Ministra, o que é que motivou, efetivamente, a opção por esta solução de extinguir a ação, se isso não levanta problemas enquanto o acordo é cumprido e podia obviar algumas dificuldades que com esta solução acabam por vir a existir?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Ministro, faz favor, responder.
Obrigada.
Sr. Deputado Tânzio Leal Coelho, era para...
Era só para fazer uma relação à mesa.
Faz favor.
Eu queria só que a mesa depois pudesse informar os deputados que o código do, que a proposta de lei relativa ao Código de Processo Civil entrou na Assembleia da República a 30 de novembro, aliás, para cumprir precisamente um prazo do memorando da Troika. Terá sido distribuído pelos deputados da primeira comissão a 5 de dezembro, mas efetivamente só foi a votação na generalidade no dia 17 de janeiro. E, aliás, este tempo é suficiente para preparação, parece-me, de tal forma que o deputado João Oliveira está magnificamente preparado para...
Recuperou o tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então registado esse comentário. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Oliveira, com a consideração que sabe que nutro pelos seus comentários... Eu não estou bem, mas não estou morta. O que significa que, quando apresento um projeto a esta Assembleia, tenho cuidado de o exaurir. Isto é, posso dar-lhe exemplos. O desaparecimento da prova sem diligências ao fim de 30 dias, retirei-o eu pelo meu próprio punho. Eu não sou uma política profissional, eu sou também uma técnica, mas não sou uma política profissional. Isto serve para dizer que estas reformas têm também a minha responsabilidade técnica. Eu exerço transitoriamente estas funções, mas quero dizer-lhe que não há nenhum documento que entre neste Parlamento que não tenha naturalmente a minha visão técnica sobre o problema e naturalmente a minha experiência. Tive uma carreira académica, tive uma carreira de... Carreira académica ligeira. Tive uma carreira de prática e tenho durante muitos anos e, portanto, é-me permitido conhecer a questão. Quanto à primeira questão que o Sr. Deputado coloca, que a Comissão teve 3 anos, não é verdade. Esta Comissão foi interrompida, os trabalhos foram interrompidos e fui eu que renomeei a comissão, independentemente de considerações político-partidárias, porque entendi que o trabalho que vinha atrás da comissão era um bom trabalho como ponto de partida, mas não era isso, objetivamente, uma alteração ao Código de Processo Civil. Aquilo que era o meu entendimento era um novo Código de Processo Civil. E, portanto, entre os trabalhos da Comissão, naturalmente, e a proposta aqui apresentada, decorreram, objetivamente, muitas alterações. É verdade. E eu tenho total responsabilidade nelas. Total. Portanto, não me eximo aqui a nenhuma. Portanto, isto serve para dizer que não houve 3 anos. Porque se o deputado vir quando é que a Comissão foi nomeada, quando é que cessou funções, quando é que foi renomeada, verá que não esteve. Teve 1 ano. Depois isto foi sujeito a um amplo debate público, o que eu penso que é salutar. Foi conhecido, o texto foi conhecido, foi publicitado nos sites todos, exatamente para que pudéssemos ter contributos os mais amplos possíveis. E há muitas questões aqui que, obviamente, são questões que sempre colocarão algumas interrogações. Mas quero dizer-lhe também que, quando optámos por um novo código, o que não estava no memorando da Troika, o que estava no memorando da Troika era alterar a ação executiva, basicamente. Era isso de que se tratava. O Instituto Max Planck, como eu tive a oportunidade daqui de dizer pela voz do professor S, que é um processualista conhecido a nível internacional, considerou de referência. portanto, eu, há coisas que de facto não compreendo. Nós somos de referência fora e não somos de referência internamente. Mas pronto, isso é um pequeno à parte. Quanto à entrada em vigor, estamos de acordo, eu própria referi isso. Relativamente ao artigo 3º, número 3, a necessidade de fundamentação era exatamente para balizar a discricionariedade. Mas eu não tenho nada contra o facto de desaparecer a necessidade de fundamentação. Parece-me prudente que ela se mantenha. Parece-me prudente que ela se mantenha, porque eu sou pessoalmente avessa à prática de atos que não sejam fundamentados. Agora, se os senhores deputados entenderem que não há necessidade de fundamentação, até há um argumento poderoso para isso, há o recurso afinal. Pois muito bem, não será da minha parte que haverá, poderia haver, nesta fase do processo legislativo, nenhuma objeção. Relativamente ao artigo 156, Sr. Deputado, ou estamos a ter uma leitura diferente, ou o artigo 156 fala em atos de magistrados, fala na prática de atos do MP, até lhes dá 10 dias, peço desculpa, para a promoção do Ministério Público, e depois manda enviar para os órgãos disciplinares competentes. Portanto, não faz aqui nenhuma diferença entre o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. Tudo é tratado por igual, a Secretaria é que tem que enviar. Portanto, não há um tratamento desigual entre o Conselho Supremo, entre os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público. Devemos estar a ler com enfoques errados, porque estabelecem-se os prazos dos magistrados, do MP, os atos depois de Secretaria, e a Secretaria envia aos órgãos disciplinares. Portanto, não vejo aqui, honestamente... Sr. Deputado, eu posso abrir. Os despachos judiciais são proferidos no prazo de 10 dias, na falta de disposição. Na falta, as promoções do Ministério Público são deduzidas no prazo de 10 dias e por aí abaixo. E depois vem dizer, a Secretaria remete informação ao Presidente do Tribunal, informação discriminada dos casos. Oh, Sr. Deputado, vamos lá ver. Quer dizer, nós não temos propriamente um sistema que nos permita. Quer que aquilo que é a falta dos atos praticados pelo MP seja transmitido através do MP, quando há MP coordenador? Quando há? Mas nós estamos agora a falar do Código de Processo Civil. Então resolve esse problema no mapa judiciário. E faça essa sugestão no mapa judiciário. Porque aqui está tudo igualizado. Aqui está tudo rigorosamente igualizado. Relativamente, se eu bem entendi, porque a questão de 3 meses? Sr. Deputado, porque 3 meses é um prazo que foi considerado razoável para que tenha havido qualquer alteração no âmbito processual. Mas devo dizer-lhe que estou perfeitamente aberta a que seja eliminada a questão dos 3 meses e que, após o termo do prazo, seja comunicado de imediato. Não vejo nisso mal de maior, portanto, se os senhores deputados entenderem apresentar essa sugestão, nós estaremos integralmente, eu pessoalmente, a maioria, enfim, não sei qual é a opinião, mas os seus deputados, da minha parte, não terão, nem poderão ter volta a repetir, porque estamos numa fase em que o processo legislativo já não me pertence. E, portanto, mas se me pergunta, como estou aqui para ser inquirida esta matéria, qual é a minha opinião, não vejo que venha daí mal ao mundo. Acho que há um prazo de segurança que se deve manter, mas se os senhores entenderem que é o prazo, não é cumprido, deve ser comunicado, não há nenhum inconveniente pela minha parte. 584 e 500 e... a questão da subordinação, ou melhor, peço desculpa, tenho que voltar um pouco atrás, no 156... Eu não quero subordinar o funcionário judicial. Está bem, mas eu não quero a subordinação dos funcionários judiciais aqui. A Secretaria remete. Portanto, eu não quero aqui nenhuma subordinação dos funcionários judiciais. Chega. Porque, tal como eu disse aqui, estou sinceramente convicta de que esta ideia de haver filhos de deuses menores no sistema é uma péssima ideia. E, sinceramente, não gosto, quando entro num tribunal, de ouvir falar do meu funcionário ou da minha funcionária. Não gosto. Esta lógica de funcionalização dos funcionários judiciais é algo que eu penso que nem sequer não é justa e não pode ser tida como uma espécie de o meu funcionário ou a minha funcionária. Não me parece adequado. Relativamente ao 584 e 594, Sr. Deputado, simplificar é simplificar. Por isso é que há este poder flexível de gestão processual. Se os processos mais complexos são mais complexos, é evidente que o valor sempre foi critério, se o Sr. Deputado se recordar, desde logo para efeitos de recurso. Sempre foi critério, o valor sempre foi critério. Basta pensar nos processos que têm recurso a partir de um determinado montante e noutros que não têm recurso a propósito de outro montante. A inversão do contencioso, confesso que já esgotei os meus argumentos, porque de facto há casos, já há casos em que não há. Volto a apelar para a experiência de todos aqueles que praticam e que sabem perfeitamente que muitas vezes as peças processuais de uma providência cautelar contêm exatamente os mesmos factos da ação principal. É olhar para um, é olhar para o outro. Então, quando vão juntos, quando a providência cautelar ainda se antecipa, às vezes ainda há ali uma variaçãozinha, mas quando vão juntos, ó, Sr. Deputado, é igual. É absolutamente igual. Basta ter uns anos de experiência nesta matéria. E, portanto, nós de resto já temos esta matéria em algumas providências cautelares. Quanto à questão, uma vez mais, do 594, eu volto a dizer que isto já hoje é possível. Aliás, o Sr. Presidente acabou de recordar esse facto. Isto já hoje é possível, portanto, estamos a criar um falso problema. A questão de deixar de existir a base, os factos assentes, a base instrutória, como agora se diz, ou especificação, o questionário, como antigamente se dizia. Ó, Sr. Deputado, nós somos o único país com esse sistema. Isso espartilha a verdade material, porque o Sr. Deputado pode articular 500 factos que não interessam para nada, sem ir ao fundo da questão, e tem que fazer prova sobre eles. Será isso justo? Pode passar completamente ao lado aquilo que é a verdade material. Não interessa nada. Mas se eu articulo 500 factos, ainda que não tenham interesse nenhum, tenho que produzir prova sobre aquilo. Peço desculpa, isso não existe em mais países do mundo nenhum. Somos o único. E, portanto, é muito mais nuclear ir às questões do direito substantivo da verdade material do que estar aqui a limitar a verdade material com uma base instrutória e uns factos assentes. Se eu quiser ser perverso numa peça processual, sabe o que é que eu faço? Articulo só o que não interessar ao processo. E não é isso que nenhum de nós quer. Não é isso que nenhum de nós quer, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado, muito menos. Que eu conheço a seriedade das suas posições e a forma como leva a peito estas questões. Portanto, a questão é essa. Documentos particulares. Os documentos autenticados são manifestamente diferentes, sempre tiveram um tratamento diferente. Os acordos entre trabalhadores e Ministério Público não são aqui beliscados. Peço que lhe desculpe, mas não são, como verá, nas execuções, no regime das execuções. Extinção de ações por acordo. Eu aqui gostava de dizer o seguinte. Se eu devo a alguém um determinado montante, faço um acordo, porquê que isso não há de seguir o mesmo regime das transações judiciais? Porque eu, quando faço uma transação judicial, o processo finda, o juiz homologa. E o processo finda, porque há de ser diferente nas ações executivas? Não percebo porquê. fica lá pendurado porquê? Ademais, tem a possibilidade de renovar se vir cá bens penhoráveis. Portanto, Sr. Deputado, eu penso que nós temos aqui uma boa, uma belíssima base. Temos aqui, mais do que uma base, temos aqui um belíssimo documento que nos pode orgulhar a todos, com certeza com o contributo de todos, mas vamos olhar para o sistema e conhecer o sistema. Nós já hoje, porque é que numa ação declarativa eu devo alguém alguma coisa, faço um acordo e digo assim, pago-lhe 400 euros em 2 anos. Sim senhor, o juiz homologa, o processo finda. Vou para a ação executiva, fica lá pendente até eu pagar durante 2 anos. Porque é que há de haver aqui um tratamento diferente, não percebo isso. Não percebo nem ninguém a quem eu tentei explicar. No âmbito dos vários sistemas, peço desculpa, dos vários sistemas comparados, portanto, é tudo.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra, pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos que trouxe a esta comissão. Nós também já temos nota de que há algumas questões que suscitam também necessidade de esclarecimento à maioria, porque recebemos hoje algumas propostas de alteração e que, em alguns casos, corrigem alguns aspectos da proposta de lei. Eu não vou repetir este elenco de questões que já aqui foi apresentado, mas deixo-lhe uma questão, digamos, de reflexão mais geral ou de opção de fundo e algumas questões mais específicas. A primeira questão mais geral é essa percepção que foi deixada aqui em algumas audições da hesitação ou da indecisão que esteve por trás desta opção final. Com esta, digamos, tensão entre o reforço do poder de direção do juiz, direção do processo, mas por outro lado a necessidade de o controlar de uma outra forma, uma audiência prévia que é tendencialmente obrigatória, depois o juiz não fica ao critério do juiz essa mesma audiência prévia, e esta percepção de que, enfim, de que a proposta de lei quer validar, portanto, o dito ativismo do juiz, mas que o faz com múltiplas ambiguidades. E eu questiono-a sobre esta apreciação. Algumas questões mais concretas. O artigo 5º, o número 2, e a reflexão que me parece que é legítima deste novo quadro conceptual, factos essenciais, factos complementares, factos instrumentais, há quem os considere também, enfim, diferenciação para além de qualquer debate escolástico. O que eu quero perguntar-lhe é se aceita a recomendação de alguns no sentido de que era mais válido que estes factos essenciais fossem efetivamente os factos principais e, sobretudo, se vê neste número 2 do artigo 5º uma forma mais ou menos enviesada até de reforço do princípio do inquisitório de factos que o juiz, no fundo, factos essenciais que o juiz pode introduzir pela porta dos fundos. Se esta é a sua percepção, ou se esta é a sua intenção, ou se considera que não faz sentido a apreciação que aqui fiz. Relativamente à suspensão da instância, e nós tivemos aqui inúmeros alertas, no sentido de que, por um lado, não há limite para o número de vezes que a instância pode ser suspensa, há um limite temporal, desde que o período não seja, não ultrapasse 3 meses, e desde que não ponha em causa o adiamento da audiência final. Perguntar-lhe se não vê nisto algum contrassenso ou até um desequilíbrio formal importante, e se aceita a possibilidade de limitar o número de vezes de suspensão da instância, há quem sublinha a possibilidade de ser uma vez, por exemplo, retomando prazos, o prazo atual é um prazo mais largo do que aquele que está na proposta de lei. Portanto, perguntar-lhe sobre esta questão e sobre esta contradição. Sobre a própria audiência prévia e a sua configuração como tendencialmente obrigatória. Portanto, não há aqui confiança, uma confiança incondicional no critério do juiz, mas depois o artigo 593 estabelece várias exceções. Pergunto-lhe se considera que estas exceções são ajustadas ou se, a configurar-se esta obrigatoriedade, com o perfil que ela tem na proposta de lei, se estas exceções não ultrapassam aquilo que era razoável e não comprometem o perfil da audiência prévia, tal como seria a intenção da proposta final. Sobre as questões do processo de discussão, há algumas alterações que já vi que iremos considerar e que resultam da necessidade de esclarecimento de aspectos da proposta de lei, mas há questões que nos preocupam, Sra. Ministra, nomeadamente quanto ao fim do direito de recurso dos despachos que têm por objeto, quer reclamações de atos, quer de impugnação de decisões dos agentes de execução. Acho que é uma matéria extremamente sensível e sobre a qual gostaria de ouvir. Quando, por exemplo, o que está disposto no artigo 780 prevê esta possibilidade extraordinária de haver bloqueio das contas bancárias e antes de haver uma penhora efetiva, declarada, há um agente de execução que pode mexer nas contas bancárias. Nesse sentido, veremos com calma algumas das propostas que estão feitas e já foram hoje apresentadas, mas em matérias tão sensíveis como estas, perguntar-lhe qual é a sua apreciação.
Obrigado, deputado Cecília Honório. Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora deputada Cecília Honório, também com toda a consideração. Em decisão sobre a opção final, não houve indecisão. Se os senhores recordarem aquilo que eu disse aqui desde a primeira audição, foi que gostaria de ter um Código de Processo Civil Suíço. Só não posso ter um Código de Processo Civil Suíço porque o Código de Processo Civil Suíço não tem ação executiva, que está completamente fora, como nós sabemos, dos tribunais. E, portanto, enfim, esse seria o meu desejo. Logo, por essas palavras iniciais, desde o primeiro momento, perceberá que não houve nenhuma indecisão e que a minha decisão técnica, mas também política, era a de um novo Código de Processo Civil com uma nova matriz. Porque eu conheço bem as deficiências do regime. E, portanto, não houve, devo dizer-lhe com toda a franqueza, nenhuma hesitação nessa matéria. Aliás, isso foi dito, enfim, à própria Comissão. E foi claramente assumido. Relativamente ao artigo 5º, número 2, os factos essenciais complementares estão tão densificados, Senhora Deputada, na jurisprudência, na doutrina, mas se quiser substituir essenciais por principais, o único problema, eu não diria que isso nos leva a lado nenhum. Agora, essenciais, em termos de quer jurisprudência, quer doutrina, quer direito comparado, estão densificados. Principais eu não diria que tivessem, não é? E, portanto, eu não substituiria em nome da certeza e da segurança jurídica. Se o juiz pode introduzir, como disse, pela porta dos fundos, mas, senhora deputada, já pode hoje. Não só através daquilo que o senhor presidente já, através do artigo que o senhor presidente já aqui citou, como pode sempre através do 264, número 3. Portanto, não há aqui, quer dizer, nenhuma questão nessa matéria da alteração de matriz. Pode haver de metodologia, não de matriz. Suspensão da instância à audiência final. Senhora deputada, a suspensão da instância é utilizada, é conhecido como o expediente dos expedientes dilatórios. E é exatamente por isso que nós pomos como final para essa suspensão de instância, isto é um processo de partes, é evidente, mas a data da audiência final. Porquê? Porque nós já sabemos o que é que se passa e infelizmente isso custa, muitas vezes, isso tem custos muito grandes. A senhora deputada imagina um processo em que tem que levar 10 testemunhas e uma das partes aparece lá, isto deixa de ser possível com este Código de Processo Civil, aparece lá com um papelinho que não interessa para nada e diz que quer juntar este documento, leva com uma multa que também não interessa para nada e vão as testemunhas todas para trás e os mandatários e o Tribunal teve... O Tribunal também, como e enquanto órgão de soberania, não deve ser respeitado nessa dimensão. E isto acontece, vou-lhe dizer, todos os dias. Alguém quer adiar uma audiência, leva um papelucho. E vou-lhe dizer, não é mais do que um papelucho. E pronto, 10 dias, abre 10 dias de prazo de vista. Sabe, às vezes o mal é praticar. Abre 10 dias de prazo de vista e acabou. Lá vai aquilo para não sei quantos meses ou um ano de atraso de julgamento. Depois suspende outra vez, depois suspende outra vez, depois suspende outra vez. E é exatamente isso que se quer evitar. Também isso não acontece em lado nenhum do mundo. E peço-lhe desculpa com a ênfase com que estou a pôr esta questão, só por uma razão. Porque não há nada pior para quem prepara e para quem faz o seu trabalho do que depois chegar à barra de um tribunal com as suas testemunhas, que tiveram que se deslocar, com o seu trabalho feito, e assistir ao que hoje se assiste, infelizmente, e os magistrados não têm meio de obviar a isso, porque há sempre direito ao prazo de vista de 10 dias. Relativamente à questão do artigo da tentativa de conciliação, penso que já me pronunciei. A dispensa da audiência prévia, que remete do artigo 593 para o 591, penso que é perfeitamente, com toda a franqueza, equilibrada. Relativamente aos agentes de execução do artigo 780, Sr. Deputada, eu estou aberta a rever naturalmente a redação deste artigo, embora me pareça que na sua matriz tem o essencial daquilo que é correto. Mas se me apresentarem, com toda a certeza, uma redação melhor, estou aberta, isto é, do ponto de vista opinativo, porque volto a enfatizar, o processo legislativo já não está nas minhas mãos. E, portanto, mas estou perfeitamente aberta em termos de filosofia do próprio diploma a ponderá-lo. É um artigo naturalmente complexo e que nos deve merecer uma reflexão a todos aprofundada. Portanto, a questão que a senhora deputada coloca não só é pertinente, como penso que, com certeza, tudo pode ser sempre aprimorado e melhorado. E, portanto, depende da redação final que os seus deputados aqui vierem trazer. Muito obrigado.
Senhor Ministro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos argumentos que trouxe e que serão importantes para os nossos trabalhos. E, para terminar, o desejo de rápidas melhoras físicas, porque intelectualmente está muito melhor, pelo menos, do que eu. Senhores deputados, muito obrigado. Encerrados os nossos trabalhos.
Agradeço a todos.